Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE.globo, episódio 298. O Inter de Eduardo Cudê perdeu os 16 jogos de invencibilidade. Na Arena da Baixada em Curitiba, no gramado sintético, levou 1-0 do Atlético Paranaense, gol de Canóbio. Um golaço, diga-se de passagem. O Inter jogou bem, mas pecou nos arremates. Vamos falar sobre a zica de Rafael Borré, o que acontece com o homem de 6 milhões de euros. E mais um para o Departamento Médico Colorado. E vamos projetar também o duelo contra o Delfim pela Copa Sul-Americana. Tem muita coisa no podcast de hoje, ao lado de Tomás Rames, repórter de GE.globo. Fala, Tomás, aquele abraço.
Um abraço, Bruno. Um abraço, Luca. Todos que nos acompanham. É mesmo. Se Rafael Borré acerta a mira, o Inter seria líder do brasileiro.
Luca Pumes, filho do seu Josué, do projeto A Voz da Torcida, influenciador colorado, o homem do Beira-Rio. Fala, Luca, aquele abraço.
Faço das palavras de Tomás Rames alguma coisa muito parecida do que eu vou falar, porque não sei se o Inter teria garantido a vitória com Rafael Borré, mas 1-0 àquela altura do jogo teria colocado um pouco mais de tranquilidade, teria escrito outra história para o confronto. Infelizmente, acabou a sequência de invencibilidade.
O Borré perde o gol, duas oportunidades no mesmo lance. Na primeira ele chuta, o Bento defende e na sequência, sem goleiro, ele chuta fraco e o Thiago Heleno salva sobre a linha. 6 minutos depois, Canóbio tira um coelho da cartola e marca um golaço para o Atlético Paranaense. Eu sou Bruno Ravazzoli, repórter de GE.globo. Junto formamos o trio titular do podcast mais vermelho, o podcast mais colorado do Brasil e do mundo. Tomás Rames, Luca Pumes, Bruno Ravazzoli. Vamos nessa, Luca. Começamos pelo Borré.
Eu fiquei pensando muito sobre o lance. E o Maurício Saraiva, nosso colega aqui, né, de firma, ele citou que entendia o lance do Borré como o primeiro, a tentativa contra o Bento ali, uma coisa um pouco mais normal, porque enfrentava um goleiro de seleção brasileira, enfim, traz esse contexto. E depois o segundo, que ele achava que não dava muito para perdoar. Eu já vejo o contrário. Eu acho que ele, de frente com o goleiro Bento, por mais que o Bento seja um goleiro de seleção, a bronca para mim fica mais no primeiro lance, que ele não teve a frieza para encontrar uma alternativa para não chutar em cima do goleiro. A gente já viu, a gente não pode dizer que se fosse o Enner Valencia ele faria, porque o Valencia já perdeu alguns gols em situações bem parecidas também. Mas dificilmente eu vejo o Enner Valencia carimbando o goleiro de maneira tão simples como o Borré fez. Não tentou, sei lá, qualquer lance de efeito, um drible, uma cavadinha, enfim. Tá difícil para ele, eu sei que a questão psicológica deve estar pesando muito. Eu acho que o segundo lance, que aí o Thiago Heleno tira em cima da linha, é muito mais mérito do Thiago Heleno, porque ele tá muito ligado no lance, o Borré pega do jeito que dá. Mas eu acho que ele tinha que ter matado na primeira. Então é meio difícil colocar um jogo todo na conta do cara. Mas é inegável quando acontece um lance assim que a gente precisa dar uma analisada no que está acontecendo com esse jogador.
No Grenal do Brasileiro do ano passado, o Valencia chuta, o goleiro pega e o Valencia guarda no rebote, né?
3 dias depois da eliminação para o Fluminense.
É um lance parecido, mas não é exatamente igual. Eu não vejo como exatamente igual. O Valencia, ele vem em velocidade, ele dá um chute muito forte por baixo das pernas do goleiro, que ele não dá exatamente um rebote, né? O goleiro, ele acaba meio que se embaralhando ali, porque o chute do Valencia realmente foi muito forte e ele vai lá e faz o gol. Eu ainda acho que, e sempre disse que, mesmo com o Borré chegando, eu achava que Enner Valencia era o nosso melhor atacante ali. E espero que quando ele volte ele consiga trazer um pouco de tranquilidade para o Borré ao ser a sua dupla. Mas hoje, nesse agregado de jogos que a gente tem com o Borré, se ele vem para ser uma solução também junto com o Enner Valencia, esses primeiros jogos eles não valeram muita coisa.
Valencia e Borré para abril, sem chances, pelo que disse o técnico Eduardo Cudê após a derrota para o Atlético Paranaense. Na sequência, vamos atualizar a situação de todos os jogadores no departamento médico, mas Valencia, Arangues, Johan, Alan Patrick, dificilmente atuarão no próximo domingo contra o Atlético Goianiense. Todos descartados para a Sul-Americana, confronto contra o Delfim. Agora, na abertura do podcast, eu disse que o homem de 6 milhões de euros, ou reforço de 6 milhões de euros, voltou a perder uma oportunidade. E eu penso que esse status está colocando uma pressão muito forte na cabeça do jogador. Eu acho que o Borré está sentindo essa pressão de ser o cara, de ser a grande contratação do Inter, pela forma que foi, o Friborré, a recepção, o esforço da direção, na hora H, essa pressão tá batendo forte. Assim, eu disse no último podcast, o Borré, ele vem melhorando aos poucos, tá faltando gol. E penso que ele fez um bom jogo contra o Atlético. Ele fez um bom jogo contra o Atlético, coletivamente. O Coudet até destaca, o Borré, ele dá continuidade às jogadas. Ele, em algumas vezes, ganha na força dos seus adversários. Ele segura a bola no campo de ataque, dá tempo do Inter sair de trás. Ele é um jogador muito bom, mas está faltando gol. E eu penso que é ansiedade, nervosismo, pressão, o fato de ser o homem dos 6 milhões de euros. Eu repito o que eu disse no último episódio, Tomás. A partir do momento que sair o primeiro gol do Borré, veremos uma chuva de gols, assim como foi o Ener Valencia. Eventualmente vão perder oportunidades, vão desperdiçar lances, vai acontecer. Mas serão dois grandes artilheiros que o Inter terá na temporada assim que o Valencia voltar, né? E ele não tem prazo para retornar.
É que o Borré nunca foi um super artilheiro, né? Isso é bom pontuar, né? Talvez tenha se vendido também algo que ele não é. O Borré faz gols, gols decisivos, mas ele não é um cara que vai acabar uma temporada com 25, 30, 35 gols, né? Isso não vai acontecer. Quer dizer, pode até acontecer, mas não é o que diz a carreira dele. Isso aí precisa ficar claro. Mas ele também não pode demorar tanto para fazer o primeiro, né? Tá demorando já esse gol. E aí, ah, beleza, ele faz... Agora a questão dele... Ele sabia pra onde ele tava pisando, ele sabia tudo que tava envolvido. E ele... Isso eu não vejo. Ele não tá fazendo porque tá faltando qualidade para ele na hora da finalização. Ele tem as outras virtudes, como você bem elencou. Mas bem ou mal, ele chegou aqui para fazer uma determinada situação e ele não tá conseguindo. Para mim é isso.
Por onde passa, Luca Pumes, a ineficiência de Borré nos primeiros jogos? Tu achas que falta qualidade, que é mais na linha do Tomás, nervosismo, que é o meu pensamento, essa pressão de ser o cara do Inter, né? A grande contratação do ano. E eu já coloco também mais um ingrediente nessa história, que é a corneta. Já tem vídeos, hoje tem um compilado de vídeos que os gremistas fizeram dos gols perdidos pelo Borré.
É, isso é até natural que ia ter, né?
Porque... Ah, não tenho a menor dúvida disso.
O gremista tá olhando, tá secando.
Teve até do Soares, né?
E os do Inter estão olhando os gremistas pra poder secar, né? Isso aí é o natural. Mas não que o Borré não tenha qualidade. Acho que ele não teve qualidade
não, tá faltando...
nos momentos pra fazer.
Isso, tá faltando qualidade nesse momento. Eu penso que essa falta de qualidade no momento passa por um nervosismo. Aí tem o seguinte, aí no compilado tem três jogadas contra o Belgrano. Tem uma contra o Real Tomayapo, tem uma contra o Bahia, tem uma contra o Palmeiras, que é o pênalti, e tem as duas chances contra o Atlético, mais a bola de cabeça no poste no finalzinho do jogo. São muitas oportunidades perdidas.
Aquela bola que ele bota no poste no final do jogo é que em outros momentos ela bate na trave e entra, né? Enfim.
Se o Borré faz o gol contra o Tomayapo ou faz o gol de pênalti contra o Palmeiras, a bola na trave batia e entrava. É questão de fase, são coisas inexplicáveis do futebol.
Inexplicáveis, Bruno. E também, é que assim, esses gols que o Borré acabou perdendo pelo caminho e que acabam estando nesse compilado que tu citaste, Bruno, eles contribuíram para uma elevação de temperatura no Beira-Rio em determinado momento. Porque o Inter poderia não ter jogado muito bem contra um adversário ou outro, mas se ele tivesse guardado uma ou outra dessas bolas, o Inter não teria entrado no nível de pressão que entrou há umas rodadas atrás, principalmente contra o Real Tomayapo. Ali foi essencial, mas ali o time como um todo, eu vejo um problema muito mais estrutural naquele jogo, e aí vai mais na conta, né, eu acho, contra o Real Tomayapo, vai mais na conta do Coudet, do que de quem entrou em campo, diferentemente do que dessa partida contra o Atlético Paranaense, que o time pareceu sempre muito bem postado, pareceu estar jogando muito bem, e dentro de campo as peças não conseguiam ali, dentro do que era proposto, executar da melhor maneira para que terminasse em gol. Acho que a fase do Borré, para responder a pergunta, ela pode ser uma soma de fatores, entre o que o Tomás traz, um pouco para essa equação, um pouco do que tu traz, desse ambiente externo também, mas acho que só quem poderia responder é ele, e eu acho que tá faltando ele responder isso aí. Eu acho que até para poder, sei lá, desabafar, no momento que tu tá com um problema, né, na tua vida pessoal, e ninguém tá sabendo desse problema, e só conseguem apontar o quanto tu está errando em cima daquilo, eu acho que chega o momento que tu senta com as pessoas e fala, olha só, está acontecendo isso, isso e isso comigo. Ou, bah, realmente não tá acontecendo nada, mas eu acho que efetivamente posso melhorar a partir disso e disso e disso. Como pra qualquer coisa na vida, então tá me faltando uma declaração no Borré, é isso que eu quero dizer. Aí a gente vai conseguir entender um pouco melhor isso, e eu acho que seria importante.
Eu vou traçar uma comparação entre o semi-amador e o profissional. O que é o semi-amador? Luca Pumes e eu jogando bola quarta noite com a galera da imprensa ou com os nossos amigos. Luca Pumes, tu toma um frango. Tu leva um frangaço. Como é que é a tua reação no jogo? Tu pode sentir o baque. Eu jogo mais adiantado. Cara, eu perco um gol, perco outro gol, eu começo a sentir pressão, meu time começa a perder, eu começo a errar passe, eu começo a errar o movimento. Então, assim, isso acontece com a maioria das pessoas. Isso dentro de um jogo, o cara se recupera, melhora, é confiança. Confiança é tudo. Confiança é tudo. E, cara, imagina no profissional, com a grana que está envolvida, com os patrocinadores que estão envolvidos, com a torcida que está envolvida, com o campeonato que está envolvido, com a camisa que tu veste envolvida. Isso é o cubo, é na quarta, quinta, décima potência. É por isso que eu falo da pressão pro Borré. Ele erra uma, ele já fica nervoso, já erra outra. E, cara, é um efeito dominó até ele fazer o gol.
É. E eu agrego, Bruno, o teu pensamento, quando a gente tá jogando uma bola lá, vai depender da nossa nossa reação, vai depender também de como tá o nosso psicológico naquele dia.
Com certeza.
Se o trabalho foi legal, se em casa tá tudo bem, se com a família as coisas estão tranquilas, se os objetivos gerais da semana... É no teu erro que começa a cabeça a falar contigo. Independentemente do que tiver acontecendo ali. Agora, tu bota a primeira na caixinha ou eu faço a primeira boa defesa e já recebo o apoio do time. Eu sei que se acontecer alguma coisa depois, eu sei que hoje mesmo eu estou pronto para melhorar. Senão, as coisas são difíceis. E aí, toda vez que ele entrar em campo sem fazer o gol, o fardo vai ser maior.
É
próximo jogo, o fardo vai ser maior. E se ele não faz, no outro, o fardo vai ser maior ainda.
Claro. E vira uma bola de neve até a bola entrar.
É uma bola de neve que ele tá carregando como se fosse num saco nas costas. E isso vai aumentando. Mas o peso disso vai aumentando.
Mas aí ele tem demonstrado personalidade.
Tem.
Porque ele tem jogado bem. Tá faltando gol. Cara, ele tá perdendo gol. E assim, se ele faz o gol, como disse o Tomás no destaque, o Inter era líder do campeonato. E dificilmente, minutos depois, o Canobbio teria feito aquele gol, porque a história do jogo mudaria por completo, né? Tomás, quando eu fiz o paralelo do semi-amador com o profissional, Tomás fez algumas caretas aqui. Não tá levando fé no nosso papo, Tomás? Tu discordas?
Bruno, o Borré, como todos os jogadores do Inter, do Furacão, do Grêmio, do Corinthians, eles trabalham com isso, então eles são preparados. Eles sabem que eles vão errar. Então eles já estão prontos, porque eles sabem como funciona. Borré não tá na primeira vez num time grande na história. Ele já jogou no River, ele foi campeão pelo River, ele fez gol em final de Libertadores pelo River, ele sabe muito bem. Ele já foi contratado pelo Atlético de Madrid, pode ter jogado, ele já passou pelo Vila Real, ou seja, ele tem muita bagagem. Ele fez gol na decisão de uma Liga Europa, ele fez um golaço contra o Barcelona. Ele sabe muito bem o que é pressão, ele não é isso que está afetando, ele entende o momento. Para ele é uma... Ele sabe o tamanho que ele tem, então ele sabe o que ele está carregando. Ele não está conseguindo fazer o gol, é isso.
Muito bom, temos pensamentos diferentes no podcast, isso é muito interessante, e cabe agora você, torcedor colorado, você... O que passa com o Borré? Reflita, o que está acontecendo com o centroavante do Internacional, porque qualidade ele tem e todos já perceberam isso. Agora, Tomás, eu sigo contigo aí para te perguntar, foi uma derrota com sabor amargo, porque o Inter jogou bem, uma derrota com boas notícias, uma derrota que já era esperada, como é que tu interpreta a derrota do Inter lá em Curitiba?
Bruno, antes dos dois jogos fora, e quando pegar Palmeiras e Furacão na sequência fora, eu entendo ser muito complicado. Então eu avaliava que se o Inter trouxesse dois pontos, seria ótimo, porque o Inter ficaria com 5 e 9 e teria travado dois times que são fortes, Palmeiras, que é um dos dois melhores da América, fora de casa. O Inter já largou vencendo o Palmeiras. E óbvio, vem a derrota que sempre machuca, mas se pegar no contexto, o que o Inter trouxe é muito bom. E o Inter não jogou mal, o Inter jogou bem, só que o Borré não conseguiu guardar. E isso se incomoda, mas se pensar, a atuação não é... A atuação contra o Tomayapo, sim, foi assustadora. Mas o Inter não jogou mal, o Inter jogou bem contra o Furacão.
Eu concordo contigo. O Inter teve uma boa atuação em Curitiba, por isso que eu não consigo ainda descrever, Luca Pumes, qual é o sabor dessa derrota. Porque assim, ó, quando tu perde jogando mal, com uma postura como a do jogo do Tomayapo, ali o Inter não perdeu, o Inter empatou por 0-0, mas ali foi um empate com sabor de derrota e com sabor até de goleada sofrida, né? Porque era um time de terceira linha da Bolívia e já falamos bastante sobre isso, né? Mas quando tu joga bem, tu cria as oportunidades, tu manda a bola na trave no finalzinho, tu perde o jogo, fica aquela sensação de que, cara, foi uma derrota que tem suas boas notícias, mas que o Inter poderia e deveria ter pontuado lá, Luca.
Olha, Bruno, tudo é contexto, né? A gente fica mal acostumado quando as coisas começam a acontecer positivamente e quando a gente passa por uma situação como essa do Real Tomayapo, não tem como também não reavaliar alguns processos, né? A minha maior crítica naquele jogo foi que o Inter parecia um time pragmático, tudo muito robótico, tudo muito... parecia... tudo baseado em estruturas e o Inter não conseguia levar a sua individualidade, né, as suas individualidades à frente, não conseguia levar a boa dose de improviso, que eu falei que só apareceu com o Wesley, que é a boa notícia dos últimos tempos, o Wesley, né? Inclusive o Wesley protagonizou algumas jogadas ali que poderiam ter se tornado boas contra o Atlético Paranaense, infelizmente o gol não saiu, mas eu acho que dói mais, Bruno, nesse momento, é que é difícil, são duas dores muito diferentes, e acho que pro tamanho do Inter, essa partida contra o Real Tomayapo, aquela partida contra o Real Tomayapo, doeu mais. Essa contra o Atlético Paranaense é a cerejinha do bolo para aquela projeção que a gente tinha colocado, né? Como a gente tinha dito, seria muito bom se o Inter conseguisse ali fazer 4, 5 pontos, o Inter fez 6, botando na ponta do lápis, o Inter saiu de casa para fazer a sua missão e voltou de alguma maneira com ela concretizada. É isso porque conseguiu vencer o Palmeiras num jogo realmente muito difícil, que, vou ser sincero, eu não esperava que o Inter fosse vencer. Eu apostei na vitória do Inter, mas eu não esperava que o Inter fosse vencer. Eu não atribuía ao Inter o fardo de vencer aquela partida. Pelo retrospecto recente de lá, pelo que representa o Palmeiras hoje. Enfim, eu acreditava que o Inter poderia vencer, mas não atribuía o fardo do Inter e não diria, olha, o Inter não venceu e as coisas estão erradas por causa disso. Mas é basicamente isso. Hoje queria fazer mais uma provocação sobre o jogo que agora eu me lembrei. Cara, quem é o batedor de falta do Sport Clube Internacional?
Cara, beleza. Baita pergunta.
O Inter...
Baita pergunta.
Tipo assim, ó, na partida passada contra o Palmeiras, o René faz uma falta e eu elogio o René. O René, ele não é um craque, ele é um operário. Ele vai lá, tá acabando o jogo, 36 minutos, ele derruba o Estevão, aquele. Ele derruba o Estevão, bate uma bola na barreira e vai. Aí o Inter tem uma falta pra bater. E é o mesmo René. O mesmo René que é o nosso operário, que vai lá e derruba o jogador.
Isso já contra o Atlético, né?
Agora contra o Atlético Paranaense.
E pelos 40 do segundo tempo.
Cara, o Inter não tem um jogador que se dedica a bater faltas ali. Tudo bem, o Valencia não tá em campo.
Me chamou a atenção isso aí também.
O Alan Patrick não tá em campo. Mas o René, pra aquela bola... Ah, aí o René bota a bola na gaveta e não ia estar reclamando dele aqui hoje. Eu ia dizer, bah, caraca.
Mas quantas faltas o René vai ter que bater pra colocar uma na gaveta?
Quando que o René fez um gol de falta na vida? Eu não me lembro, não tô dizendo também que ele nunca lembro. Fez. Eu não sei. Ninguém nunca me contou essa história aí. Entendeu? Por que sei lá... Bom, o Borré já mostrou que tem uma batida de média distância muito boa. Por que ele não pegou a bola? Porque na hora do pênalti ele demonstrou personalidade pra ir lá. E na hora de bater uma falta mais de perto, assim... O jogador que mais flerta com o status de craque é ele.
40 do segundo tempo, o Inter precisando empatar e foi o René pra bola, me chamou a atenção também, mas eu tinha esquecido disso.
E revoltei na hora, Bruno, sinceramente.
O Inter tinha um bom homem de bola parado, que era o Carlos Depena, que tá no Bahia, né? Por questões que nós já conhecemos, ele recebeu poucas oportunidades com o Eduardo Cudê, mas inegavelmente o Depena tem uma boa bola parada. Agora, no mais, Tomás, é uma questão interessante, né? O Inter não tem um Jorge Wagner lá de 2006 para colocar uma bola na gaveta, não tem um Andrezinho, não tem um D'Alessandro.
Alex.
Um Alex.
Vamos lá. O Alan Patrick tá machucado. O Arangues bate bem, embora não seja um que tenha batido muito bem, muitas, mas o Arangues pega bem na bola. Aliás, o Arangues, se for lembrar, na primeira passagem, ele faz um golaço de falta. Acho que o Inter com aquela camisa amarela, lembra?
Contra o Novo Hamburgo, não foi?
É, do meio da rua, né?
É, eu lembro, 2014. Então,
o Arangues é um que sabe bater falta também. Aliás, o Arangues é um que bate muito bem pênalti. Na minha concepção, o que bate melhor pênalti entre os colorados, né?
Ele deveria bater. Ele, né, bate com o peito do pé com força.
Exatamente, no ângulo esquerdo do goleiro.
É que assim, é que o Inter está desfalcado de muitos jogadores técnicos. O Fernando, ele é técnico, o Arangues é técnico, o Alan Patrick, o Valência. Então, assim, são desfalques importantes. Mas com certeza, entre Borré e René, se eu tivesse que apontar um para bater a falta, eu pediria para o Borré bater a falta, né? Tudo bem, nós não acompanhamos o dia a dia, né? Por exemplo, na sexta-feira o treino foi aberto à imprensa por 8 minutos. Nós cronometramos, nós pisamos no gramado, 8 minutos depois a gente saiu. Não vimos absolutamente nada do treino, a não ser um aquecimento dos reservas e alguns titulares correndo em volta do campo. Então daqui a pouco o René tá treinando e tá batendo muito bem. Seria uma explicação plausível, né? Mas realmente é um bom ponto levantado pelo Luca. Ainda sobre o jogo, o Luca já destacou o Wesley muito bem, para mim o melhor do Inter no jogo, desde o primeiro tempo, boas arrancadas, personalidade, finalização. Ele poderia ter marcado, se ele levanta a cabeça e vê o Bruno Henrique entrando, o Inter poderia abrir o placar no primeiro tempo, né? Que ele pega a bola quase no campo de defesa, arranca a fórceps ali, meio que no drible, meio que na força. Mas soltou um pouquinho, né? Wesley muito bem. E Tomás Gomes, tem um garoto surgindo aí que mostra personalidade e talento, chamado Gustavo Prado, hein?
É, eu acho que, na minha concepção, ele foi o melhor do Inter, né? Você citou o Wesley, mas eu entendo que ele foi o melhor. Ele entrou no lugar do Wanderson ali no... Acho que é o fim do primeiro tempo. Agora não vou lembrar quanto tempo
ele fechou. Ali pelos 40, 41.
E nas outras partidas eu até tinha visto muita gente elogiando. Eu não tinha me encantado tanto assim com ele, mas... Na Arena da Baixada, agora, hoje Liga Arena, né? Eu achei que ele foi muito bem. O passe pro Borré, inclusive, não é dele?
É dele.
É, então.
É dele.
Eu acho que ele
Gustavo
tem muita personalidade, uma boa visão de jogo. E ele quase faz um gol também, um gol muito bonito, ele já podia fazer ali. Pra mim, ele foi o melhor do Inter, no caso.
É. O Gustavo Prado, ele é uma boa notícia, em contrapartida, uma má notícia, que é a fase do Maurício, né? Acho que a gente precisa falar sobre a fase do Maurício também. Tem. Acho que desde os confrontos contra o Juventude, eu não vejo aquele Maurício que a gente conseguia ter a certeza de que não podia sair do time. A gente falava aqui, e não só nós três aqui no podcast, mas era uma convenção entre colorados e também entre pessoas que analisam o futebol em outros veículos e em outros programas, que o Maurício não podia sair do time. Porque traz uma boa fluidez para o campo, porque tem uma batida de média distância que é interessante também. Um dos poucos ali que estavam arriscando, num tempo em que o Inter levava mais a bola para mais perto do gol para tentar finalizar, o Maurício tinha um pouco mais da irritação de eu vou limpar e vou bater, e eu não tenho visto nada do Maurício nos últimos jogos que me encante como antes. E aí a gente tem que procurar as explicações, né? Como a gente tá falando de psicológico, a gente tá falando muito de Borré. Mas Borré, tá, ele é um jogador que a gente pagou caro pra estar aqui, ele tá numa fase de adaptação, ok. Mas ele tá vindo de fora e o Inter não contava com ele até então. O Maurício era um jogador que era uma realidade aqui. E sendo uma realidade e sendo um jogador que nos dava tranquilidade... na ausência de outros bons jogadores, nesse momento ele está fazendo muita falta.
É, acho que a última atuação boa do Maurício foi contra o São Luís, naquele 3-0 no Beira-Rio, que o Inter faz uma bela partida, uma boa atuação, e o Maurício fecha a conta marcando o terceiro gol. O Inter fez 3 e poderia ter feito 8 no São Luís. Aí depois tem Juventude, né? Inter eliminado, depois os jogos da Sul-Americana e o início do Campeonato Brasileiro. De fato, né, Tomás? O Maurício... teve uma queda importante nos últimos jogos.
Sem dúvida. Ele caiu de produção já com o Alan Patrick. Mas eu entendo que a dobradinha facilita o trabalho do Maurício ali. Então, eu, na minha concepção, a falta do Alan Patrick do lado dele puxa ele para baixo, embora, né? Contra o Juventude, até, se não me engano, o primeiro do Belgrano, ele ainda tem a parceria do Alan Patrick.
Eu não lembro se o Maurício começou contra o Tomaiapo, mas o Alan Patrick machuca contra o Tomaiapo. Então, a partir dali, não tem a dobradinha. E é importante registrar também que nos últimos 2 jogos e meio, o Maurício passou a ser meia por dentro. Por dentro. Neste novo esquema do Eduardo Cudê, neste 4-3-3, ele forma o meio-campo com o Thiago Maia ou o Rômulo, né? O Rômulo foi o titular em Coritiba, o Bruno Henrique como segundo homem e o Maurício por dentro. O Maurício, ele tem, digamos que um cacuete de cair mais pela direita, para puxar para a esquerda e bater, né? Mas ele tá numa função diferente. Aí joga Wanderson e Wesley abertos e o Borré na referência. Então pode ser um pouquinho também de questão de adaptação a uma nova função, mas isso acontece por coincidência ou não. Desde a expulsão contra o Juventude, daquele boato, daquela especulação de que ele teria pedido para sair, que ganhou força nas redes sociais, depois foi desmentido nos microfones pelos dirigentes do Inter, até Maurício... pontualmente se manifestou em rede social, né? Ele falou brevemente sobre isso, pressão de torcida também, enfim, acho que tudo coincide para esse momento do Maurício, que são questões, contextos diferentes, mas pode ser um pouquinho da questão psicológica, questão de confiança, daqui a pouco o Maurício faz um gol, retoma um pouquinho, né? Assim por diante, futebol é confiança, vou utilizar um exemplo do rival, por exemplo, o Grêmio perdeu para o Huachipato e Vasco, tem na terça-feira agora a Batalha de La Plata, que se o Grêmio perde, está praticamente fora da Libertadores. O que aconteceu entre as derrotas e o jogo de La Plata? O Grêmio ganhou 2 jogos pelo brasileiro. O que o Renato disse na entrevista pós-Cuiabá? Retomamos a confiança, vamos bem para terça-feira. Então é um pouquinho isso, né? Ele se refere a uma questão de confiança coletiva e talvez neste caso ao Inter falte confiança individual, porque o coletivo funciona. O Inter fez um bom jogo contra o Atlético, né? Então falei da questão de confiança do Borré, pode ser que falte um pouquinho de confiança também pro Maurício e para um ou outro jogador, né? Muito bem, vamos adiante. Tomás, informações de departamento médico. Cudê falou sobre uma fissura na costela de Alário. Você tem outras informações sobre o argentino, né?
Bruno, o Alário, ele... Segundo o que eu apurei, ele não teria... este problema, ou não teria conseguido treinar, né? Pelo que, mas, né, o Cudê diz, então talvez tenha faltado alguma coisa. E a expectativa é que ele seja, inclusive, relacionado para o Delfim.
Uma boa notícia. Porque, assim, o Borré vem de quantos jogos seguidos jogando 90? Contra Atlético, contra Palmeiras, contra Bahia, contra Tomaiapo e Belgrano, né? E o Nova Iguaçu, ele entra no segundo tempo lá atrás. São 6 jogos do Borré. Então, são 5 jogos seguidos, jogando 90 minutos. Então, é possível que, se o Alário fique à disposição, o Cudê pode dar um descanso pro Borré, né? E aí, começa com o Alário ou o Luca, né? É uma boa alternativa. O Inter ganha uma alternativa, ganha um reforço para a viagem a Manta, no Equador. Charles Arangues é um entorse no tornozelo. O Cudê disse que dificilmente... fica à disposição para o fim de semana, para quinta-feira descartado. Valência, o Cudê revela que o atacante ainda está com uma bota ortopédica, descartado para quinta-feira, provavelmente fora do fim de semana. Alan Patrick está dentro do prazo de recuperação, fora de quinta-feira, provavelmente fora do Atlético Goianiense. O Alan Patrick, quem sabe, para a primeira semana de maio, né? Seria uma projeção otimista. O Johan não foi lembrado, né? O pessoal esqueceu do Johan, mas o Johan também cumpre uma cartilha de recuperação de lesão muscular fora a quinta-feira e talvez retorne para o fim de semana. Mas mesmo que o Johan fique à disposição para o fim de semana, dificilmente será titular. E temos a questão do Wanderson, que o Tomás tem informações quentinhas saindo do forno.
O Wanderson passou por exames, né? Todos viram, né, que... o pé dele prendeu quando ele estava tentando roubar uma bola na frente da área do Inter ali. O tornozelo esquerdo dele, né, no caso, prende ali. O Julimar cai em cima do pé dele ali, quando tenta avançar e o Wanderson rouba a bola. Ficou bem inchado, ele fez exames, mas não houve nem fratura, nem ruptura dos ligamentos. A expectativa é que mas mesmo assim o Wanderson vai ter que ficar fora um período, né? A expectativa é que o Wanderson fique fora por 3 semanas. Nós estamos o quê? Na penúltima de abril. Ou seja, a lógica seria que ele voltasse pelo meio de maio.
Meados de maio. Bom, aí é o seguinte, né? O Wanderson, além de perder algumas rodadas de Campeonato Brasileiro, perde aí jogos na Copa Sul-Americana e perde pelo menos um confronto contra o Juventude, né? Porque a sequência é a seguinte. A sequência do Inter é Delfim fora, quinta-feira Sul-Americana, domingo Atlético Goianiense em casa, Beira-Rio, e depois, a confirmar dia e horário, mas já depois do Atlético Goianiense, Inter e Juventude no Beira-Rio pela Copa do Brasil. Ou, como diria Ravazzoli na redação do GE, Copa Brasil, que eu acho muito mais atrativo que Copa do Brasil. Mas isso não muda para o nosso debate agora. Então assim, Luca Pumes, nos próximos três jogos, o Inter tem Sul-Americana fora, Brasileira em casa e Copa do Brasil em casa, e não terá Wanderson, e talvez não tenha Arangues, não tenha Valência, não tenha Alan Patrick, não tenha essa turma toda.
Fernando, você esqueceu de falar.
Ah, e o Fernando, Tomás.
O Fernando tem um problema no ombro direito também, né? Tendência que ele volte contra o Dragão.
Então ficaria fora do Delfim. É. Que coisa, hein, Luca? O Super Inter aí tá esfarelado por conta de lesões.
Olha, Bruno, quando o Inter convictamente tornou público que conseguiria montar um grupo justamente para fugir de momentos como esse e não ter recurso para fugir de momentos como esse, eu pensei, caraca, tomara que ninguém se machuque de qualquer maneira, né? Porque é o que a gente torce. Mas quando acontecer, sempre vai ter alguém, entre aspas, na sobra. E a bruxa entrou tão solta no Beira-Rio que os nossos melhores jogadores, aqueles que a gente temia perder um ou outro, e aí a gente acaba perdendo, assim, falando mais sobre Alan Patrick e Ener Valencia, que são dois jogadores essenciais, né? E que a gente vinha falando das atuações deles há muito tempo. O Inter perde os dois, e ainda perde Wanderson, que a gente também sempre viu como titular. E aí, montar um grupo grande, ele traz mais segurança em relação a isso, né? Um grande qualificado. Mas também não é certeza de que vai dar tudo certo. Então...
E mesmo com essa penca de desfalques, o Inter ganhou do Palmeiras, ainda com o Wanderson, né? E fez um grande jogo contra o Atlético Paranaense, embora a derrota por 1-0.
Exatamente.
Então, assim, colocando no papel, o Inter ainda tem um time legal. Eu penso que aquela ideia de um grupo forte foi colocado à prova, e o Inter tá mostrando que tem um grupo forte. Porque, gente, o Inter contra o Atlético e contra o Palmeiras não teve Fernando, que foi muito bem contra o Bahia, deixou uma ótima impressão. Não teve o Arangues, não teve o Valencia e não teve o Alan Patrick.
Mas tem mais um ponto.
Se o Inter do ano passado, se o Inter de 2023 perde Arangues, Alan Patrick e Valencia na reta final do campeonato, o Inter poderia brigar para não cair. E por algum momento brigou no campeonato para não cair, porque o Inter ficou dois pontos à frente da zona. E falávamos aqui, né? E falávamos aqui no podcast.
Cara, tem mais um ponto a considerar, eu acho, que é...
Diga-me.
A gente só vai conseguir fazer esse prognóstico, assim, geral, quando a gente terminar essa sequência dos jogos fora. Porque daí se vai lá contra o Delfim e perde pro Delfim, ou não consegue vencer o Delfim, porque daí vai pro seu terceiro empate...
Eu assino agora por um empate lá contra o Delfim.
A gente começa a colocar um pouco em xeque se esse grupo realmente era o suficiente, porque o Inter, quando ele monta esse grupo, ele quer vencer o Brasileirão, ele quer encarar as 38 finais, mas ele não quer abdicar das outras competições também. Então o Inter ainda tem que se provar no Copa Sul-Americana. Aí sim eu acho que a gente pode falar sobre isso.
Acho que é um bom gancho. Acho que é um bom gancho pra gente entrar na Sul-Americana.
É, mas eu vejo também um time bem treinado, Bruno. Se a gente não tem um bom treinador nesse momento, com esses desfalques todos, mesmo que tu tenha peças ali, aqui, acolá, não ia adiantar nada. Não ia adiantar nada ter um Wesley para colocar, não ia adiantar nada tu dar força para um Rômulo, porque o Rômulo ele acabou se vendo, por exemplo, atrás de muitos jogadores nessa hierarquia. O Rômulo, quando o Inter começa a empilhar jogadores ali, e aí tem Thiago Maia, aí tem Fernando, e aí tem Bruno Henrique, aí tem Arangues, o Bruno Rômulo Gomes. Olha pra frente e fala, caraca, tá todo mundo na minha frente, Igor Gomes, tá todo mundo...
Bruno Gomes,
tá todo mundo na minha frente, e aí de repente ele tá sendo utilizado de novo, e entrando bem. O Rômulo não é um jogador brilhante, mas eu não me lembro de uma... de uma vez que eu fiquei muito na bronca com o Rômulo por causa de alguma atuação.
Eu tenho algumas broncas com o Rômulo, mas é quando a bola cai no pé dele. Penso que defensivamente ele é um jogador competitivo, um jogador útil, mas assim, na montagem do grupo, aí aquela discussão que a gente teve há 3 ou 4 semanas, né? Assim, pra escolher, tu prefere ter o Rômulo ou o Gabriel a curto prazo? O Gabriel Ruff-Ruff. Eu prefiro ter o Gabriel Ruff-Ruff. Pra mim o Gabriel é mais bola que o Rômulo. Agora, pega todo o contexto. O Gabriel tem 31 anos, não cai nas graças do treinador. O Rômulo foi adquirido recentemente, é jovem, tem potencial de revenda, aquela coisa toda. O Inter ficou com o Rômulo. Mas bola por bola eu preferi o Gabriel. O Rômulo ele tem dificuldade de pegar a bola e passar pra frente. Ele erra muito passe e passa muito a bola para trás. Mas, inegavelmente, é um jogador muito competitivo. Agora, não sei se tu quer acrescentar algo sobre Rômulo, sobre Ruff-Ruff, sobre o grupo do Inter, sobre a vida, Tomás, mas eu vou te provocar. Qual jogo é mais importante no Horizonte Colorado? Delfim ou Goianiense?
Friamente, Bruno, o Goianiense, porque a prioridade do Inter é ser campeão brasileiro, né? Mas seria muito ruim pro Inter, né? Na metade do turno da fase de grupos, o Inter tá complicado, né? Então, o Inter precisa ganhar do Delfim.
Sim. E a gente precisa citar que, com um calendário apertado, com jogos a cada 3 dias, existe um alto nível de desgaste. E o Inter, nesta semana, vai ter o cobertor curto. O que eu quero dizer com isso? O Inter jogou domingo em Curitiba, já está em Porto Alegre, e joga quinta contra o Delfim. Ou seja, há tempo de recuperação. Há um bom tempo, há um dia a mais de recuperação. Mas o que é o cobertor curto? O Inter joga de quinta para madrugada de sexta no horário de Brasília, volta sexta à tarde para Porto Alegre para jogar domingo contra o Atlético Goianiense. Ou seja, o Inter vai ter um dia menos de recuperação. Então, mais 5 ou 6 jogadores no departamento médico, fica difícil, né? A gente tem que levar isso também em consideração. Então vamos começar a pensar o jogo do Delfim, mas antes eu esqueci de provocar o Luca. O mais importante é Delfim ou Goianiense?
Eu acho que o Inter só chega com o psicológico bom no Goianiense e se volta com um bom resultado contra o Delfim. Então, eu vejo o Delfim. E entendo a lógica que o Tomás traz, mas não é interessante para o Inter adquirir essa pressão nesse momento de passar o que seria o primeiro turno da fase de grupos sem uma vitória. Aí tu olha pro grupo do Inter no começo e fala, caraca, o Inter pegou um grupo bom, que tranquilo de passar, e aí tem 3 rodadas e 3 pontos. Isso se empatar, né?
Eu projetei 14, né? Se o Inter perder mais um ponto, eu já vou errar.
Não, eu já, a minha projeção já caiu.
Eu projetei 18. Eu caí na primeira rodada, eu tava fora já.
Eu ainda sigo vivo.
Não, o Inter faz 18. 2 pontos em 6.
Eu acho que eu projetei 16.
Mas assim, ó, eu fecho agora pelo empate lá. Se pudesse assinar, eu já assinava o empate, na moral. O Inter vai ter 2 jogos em casa contra Delfim e Belgrano e pega fora o Tomayapo, que é o jogo pra se vingar do Tomayapo. Porque o Inter teve uma crise, um momento de pressão por culpa do Tomayapo. Na verdade, mais por culpa do Inter, né? Mas foi contra o Tomayapo. Mas assim, o Inter tem obrigação de somar 9 pontos no retorno da Sul-Americana. Pra mim, o jogo mais importante, concordando diretamente com o Tomás, é o Atlético Goianiense. O Inter não pode perder pontos para o Atlético Goianiense. Se o Inter perder pontos em casa, a vitória sobre o Palmeiras perde força. Perde força. O Inter precisa ganhar, ir a 9 pontos e beliscar novamente a liderança ou a vice-liderança do campeonato, porque esse é o objetivo. O Inter precisa arrancar bem. Penso que empatando é bom resultado. Se ganhar do Delfim, meu Deus, é excelente. Se perder, ainda dá tempo de recuperar. Então, assim, tá com dúvida? Puxa vida, o Borré tem uma coisinha aqui, mas pode jogar... O que eu faria? Não, segura o Borré, vai com o Luca. Vai com o Alário. Ah, o Bruno Henrique pode jogar? Tá, vai com o Bruno Henrique. Entende? Eu faria uma análise minuciosa e tentaria montar a equipe mais forte possível com preservações pontuais. Por exemplo, vamos lá, Rocher joga. Rocher joga, né? Goleiro. Bom, vocês não estão falando? Vocês concordam? O público ouvinte não vê a reação dos amigos.
Eu faço bastante careta.
Sim, faz bastante careta. Beleza, então. Vamos lá. O Bustos jogou. O Bustos jogou menos de um tempo contra o Atlético Paranaense. Na teoria, pode jogar o Bustos, né?
Sim.
Mercado Sim. foi poupado. Mercado pode jogar.
Sim.
O Igor Gomes não jogou, pode jogar.
Sim.
Robert Renan ficou um tempão fora, pode jogar.
Sim.
Pode jogar o Bernabé na esquerda.
Sim.
René jogou os 90. Então a gente tem uma defesa que é interessante, né? Pode ser Rocher, Bustos ou Igor Gomes, Mercado, Igor Gomes ou Robert Renan e Bernabé.
Ou Robert Renan na esquerda também.
Ou não, Robert Renan acho na que esquerda não faria com Bustos. Isso,
mas também, também poderia.
Eu tô colocando o Igor Gomes na direita como uma possibilidade, o Luca coloca com o Robert Renan como uma possibilidade, porque a gente não imagina ainda Bustos e Bernabé juntos. É. A não ser que ele escale três zagueiros, né? Que seria uma novidade. No meio campo, Thiago Maia jogou menos de um tempo. Pode já aparecer lá contra o Delfim. O Thiago Maia pode ser desgaste, mas penso que ele ficou fora do início do jogo também pelo sintético, né? Que o Thiago Maia em 2020 ou 2021 operou o joelho quando defendia o Flamengo. Então, assim, a gente sabe das consequências do gramado sintético, né? Vide o Wanderson. Então,
que horror.
O Thiago Maia foi pontualmente preservado e pode jogar. Aí o segundo volante pode ser Bruno Gomes ou Bruno Henrique. A depender da situação do Bruno Henrique, que começou os últimos dois jogos. Aí o Maurício é garoto, né? Eu vou utilizar aqui uma expressão, tá com todo leite, né? É um garoto, tá, tem que jogar, a não ser que corra algum risco de lesão. Aí na frente, Wesley, Gustavo Prado e Borré, ou Alário ou Luca. Não sei se precisam falar.
Sim, por aí. O time não deve fugir muito disso, né? Até pelas peças, menos que óbvio, né? Nessa segunda o grupo tá de folga e na terça tem a reavaliação, né? Que sempre pode surgir uma surpresa.
É
mas,
isso que eu tô dizendo.
Pela lógica de não ter mais nenhum imprevisto, você tá num bom caminho.
É isso aí, né? Não joga o Bruno Henrique, joga o Bruno Gomes. Se não jogar o Thiago Maia, pode jogar o Rômulo. Se não jogar o Borré, vai o Alário ou o Luca. E assim o Coudet vai mexendo as peças. O Coudet deu a entender que vai colocar um time forte contra o Delfim. Aquela ideia que se ventilou nos bastidores, um reservão, um time frio contra o Delfim, essa possibilidade aparentemente está descartada. Então o Coudê vai escalar um time fortalecido, podendo preservar pontualmente pelo desgaste.
O Inter ainda, com todos os seus desfalques, ainda tem um time que a gente precisa enxergar como mais qualificado que seu adversário. Ponto.
O Inter vai pegar o antepenúltimo do campeonato equatoriano, né? Se a gente ficar com medo do penúltimo, do antepenúltimo do campeonato equatoriano, do Tomayapo, aí não dá, né?
Não tem como. Não chega a lugar algum. Grande questão. Vai faltar um pouco de entrosamento. Talvez a gente não vá conseguir enxergar o Inter que a gente sonha em ver para a temporada, mas é suficiente para vencer esse time.
É para lá de suficiente para vencer. E digo mais, é que assim, eu posso estar parecendo incoerente, porque eu sempre digo que eu quero o time mais forte em campo. Mas como eu penso, aí é o Ravazzoli falando, né? O Coudet, já dissemos que o Coudet provavelmente fará lá em Manta, no estádio Rocai, no Equador. Mas tendo em vista que o jogo goianiense é o mais importante entre os dois e dá tempo para uma recuperação na Sul-Americana, eu colocaria mais um ou dois reservas aí. Mais um ou dois reservas nessa barca aí. Para preservar, sei lá, o Wesley, tá vindo de 4, 5 jogos aí, atuando importante. Direto, tá jogando bem, hoje é um titular.
Mas sem o Wanderson, é que é complicado, Bruno. Porque desses jogadores que o Inter tem para lado de campo e que trazem o jeitinho insinuante de jogar... Se o Inter não tem o Wanderson, o Inter acaba tendo que recorrer ao Wesley. E aí...
Ou 4-1-3-2, Gustavo Prado de um lado, Maurício do outro, faz por dentro o Bruno Henrique ou Bruno Gomes, Thiago Maia de primeiro, Luca e Borré ou Luca e Alário. Ou Alário e Borré. Volta pro esquema original. Que aí tu não precisa ter necessariamente o ponta.
É, e o Gustavo Prado demonstrou que vai bem na do Wanderson.
Mostrou uma bolinha redonda.
Não, é porque que ele joga uma bolinha redonda, a gente já sabe. Mas na função do Wanderson, pra mim, é novidade. É.
Muito bem. Querem palpitar?
Sim.
Manda bala aí, então. Delfim e Inter.
Delfim 0, Inter 2.
Luca.
Delfim 1, Inter 3.
O Lucas sempre tem um placar elástico, né? Ele gosta do placar bailarino.
Impressionante. Meu palpite é 0-3. Ter patrolo, Delfim. Mesmo com desfalques. E a gente tem falado, em outros momentos das variações, né? Até semana retrasada, tu vê só como o futebol, ele é, eu sempre digo aqui, ele é resultadista e depende de como tu analisa a situação. Até duas ou três semanas atrás, ah, o Coudet não sai do 4-1-3-2, ah, o Coudet não sai do 4-1-3-2. Aí ele já mostrou 4-3-3, ele fechou linha de 5 contra o Palmeiras, naquela troca que ele coloca o Bustos, ele faz uma linha de 5 e ele ainda tem uma penca de jogadores pela frente. Arangues, Fernando, um monte de gente pra voltar. Então assim, ó, o que o Coudet mais tem neste momento é... Neste momento não, né? Mas o que ele terá é alternativas pra variar taticamente o Inter. Nós citamos aqui, se não vai o Wesley, ele pode voltar pro 4-1-3-2. Que assim, tava previsível em alguns momentos, mas funcionou e levou o Inter a 10 vitórias seguidas no gauchão, né? Não dá pra jogar no lixo esse esquema. Não dá pra jogar no lixo que foi trabalhado a mais desde o ano passado, né?
Eu concordo. Trazendo os percalços que o Inter tem para além de tudo, faz total sentido. Seria uma boa o Gustavo Prado, e acho que quando tu provoca, tendo o Gustavo Prado ali pela esquerda para dar um descanso para o Wesley, não que o Wesley não vai entrar na partida, mas para poupar ele daquele desgaste inicial, daquela pressão inicial que o Inter gosta de fazer.
Que é isso que eu quero dizer, que poupar do início.
É muito importante, porque o Inter tem essa característica de, independentemente de onde vai jogar, inclusive conseguiu se colocar no campo do Atlético Paranaense em bons momentos da partida, o Inter não jogou acovardado, né? Contra o Atlético, isso foi interessante. Acho que pode ser o melhor caminho, Bruno. Eu acho que eu fecho contigo hoje. Maurício por um lado, Gustavo Prado, até porque talento pede passagem.
Luca, uma certa vitalidade, mais um centroavante, eu acho que tá feita a barca. É por aí, né, Tomás? Fechamos assim, pelo menos o que a gente pensa, né? O que o Coudet vai fazer.
Eu só acho que, como o momento do Wesley é bom, eu manteria no time.
É uma possibilidade.
Eu acho que assim... tem que aproveitar, já que ele tá numa fase boa aí, manter. O time tá com muitas baixas e se ele tá bem. Segue e dá a chance pro Gustavo Prado também, que mostrou um bom futebol na arena. Bota os dois.
Embora eu tenha comentado que o Wesley poderia ser uma preservação pelo que vem jogando, né? Pelo que vem jogando, não, pelos minutos, né? Que vem recebendo. Aquilo que eu disse pro Maurício também vale pro Wesley, né? É guri. Tá com leite todo, tem que jogar. Então, assim, a lógica do Tomás também está certa. Então, vamos aguardar a reavaliação física colorada a partir de terça-feira e a partir daí o Coudet vai montar o que ele tem de melhor para ganhar dos golfinhos.
Como que eu vejo essa questão... Ele quebrou.
Los cetáceos?
Como que eu vejo essa questão do Wesley? Antes, a gente enxergava ele como um jogador que é uma alternativa ao time. E aí, depois, ele começou a apresentar um bom futebol. Um futebol acima da média do que os seus companheiros ali do 11 inicial, podiam entregar. Mas com mais essa lesão do Wanderson, o Wesley ele já rapidamente muda de status. E aí eu vejo que de um guri que está pedindo passagem, que está entrando, que a gente sabe que se ele voltar para a reserva daqui a pouco ele vai entender, etc., eu vejo mais ele como um jogador que, se o Inter perde mais ele ainda, daí a gente vai ficar com a corda um pouco mais no pescoço. Então, a rápida mudança de valorização dele e do que ele representa pro elenco, de maneira geral, do que o Inter tem disponível nesse momento, faz com que eu entenda que seria mais importante preservar do que deixar jogar e ver o que acontece.
Muito bem. Obrigado, Tomás. Fechamos o podcast.
Bruno,
algo a acrescentar, por favor?
Nós estamos citando aqui a forma que imaginamos que o Inter vai jogar contra o Delfim lá em Manta, mas eu só queria trazer que o jogo está mantido por enquanto, mas o Equador passa por uma crise, né? O país está em estado de exceção desde sexta-feira por causa da crise de energia que passa o país. Está tendo racionamento de energia, né? Estão cortando a luz em determinados horários, né? E vamos lá, o jogo do Inter é às 11 da noite daqui de noite lá. Ou seja, por enquanto o jogo está mantido, mas eu acho bom também nós seguirmos de olho, né? Para ver se o jogo terá mesmo, porque é uma situação complicada que o país enfrenta.
Para vocês ganharem nota 10, golfinho é um mamífero, verdadeiro ou falso?
Cetáceo.
Golfinho é um mamífero, Luca Pumes?
Sim.
Golfinho é um mamífero, Tomás? Verdadeiro ou falso? Essa é a pergunta. O golfinho é um cetáceo, mas a pergunta é se ele é um mamífero também. Ficou na dúvida, né? Então, assim, ó, essa é uma grande dúvida do reino animal. Se golfinho é ou não é um mamífero. E aqui eu tenho a resposta. A verdade é que o golfinho é um mamífero. O que diferencia essa classe de animais de todas as outras é o fato de possuir glândulas mamárias e ter pelos no corpo.
E qual é a diferença entre o golfinho e o boto?
Ah! Qual é a diferença?
Nenhuma.
Não há diferença?
Não, porque se vocês forem ver, até em Imbé é muito conhecido os botinhos de Imbé. São golfinhos.
São golfinhos. Olha aí, cara. Vivendo e aprendendo. É um prazer dividir este microfone com vocês. Tchau, Luca.
Tchau, Bruno. Tchau, Tomás.
Ponto final no episódio 298. Até a próxima.